Aleluia! Povo de Deus, povo abençoado, né? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, tem que ser bem breve, e que aqui, nesse culto, tem horário para terminar, senão embola com outro culto, né Lincoln? Né? E pastor Arnoldo está ali, ele é bem exigente, está de olho em mim já, ó, né? Olha lá, já está fazendo assim, ó, né, Arnoldão? Mas glória a Jesus, né? Estamos aqui para servir o Rei dos Reis. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Nós vamos trabalhar sobre o tema mais de Deus. Fala-se mais de Deus. Menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Amém? Veja, vou pautar aqui, baseado no versículo... Vamos lá, acho que ele voltou aqui sozinho. Tá bom, tá tão bom o controle que ele tá andando sozinho, né? Vamos lá, João 3,30, não precisa abrir, lê comigo aqui, vamos ler juntos. Convém que ele cresça, que eu, que gostoso isso, a gente conseguisse aplicar isso, que às vezes a gente quer ser Deus de Deus, né? Mas, veja bem, o tema do mês é consagração. A consagração, ela deve ser esporádica ou um estilo de vida que eu tenho que ter? É só fevereiro que a gente se consagra? Sim ou não? Não. A consagração do cristão, ela começa a partir da conversão. Amém? Então, nesse momento, dentro dessa pauta, dentro desse tema, vamos fechar os olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai Santo, nesta hora, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua Palavra. Queremos atar, repreender no reino espiritual toda força contrária. Pedimos ao precioso Espírito Santo, fala conosco, abre os nossos corações, nossos ouvidos espirituais, nossa mente, nossos olhos, dá-nos entendimento, revelação, para que possamos ter a consagração como estilo de vida em 2024, e resultando num ano duplamente abençoado em todas as áreas. Porque o Senhor será glorificado através desse testemunho. Abençoamos as tuas ovelhas, fala conosco, seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Como ter mais de Deus? A resposta é simples, né? Eu vou, antes de dar a resposta, eu vou passar para você o endereço de Deus. Quem já sabe o endereço de Deus aqui? Ninguém sabe o endereço de Deus. Davi já sabia, Davi. Davi já está careca de saber, né? É, que nem eu. O Simão também sabe. Vou passar para você, tá? Isaías 57, 15. Não precisa abrir, eu coloquei aqui na versão ARA, né? Olha o que fala aí. Olha o endereço de Deus que está revelado aqui. Tem, na verdade, olha lá. Primeira parte, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Quem que é esse? Quem que é? Eu não ouvi. Quem que é? O nosso Deus, o Papai Celeste, o Papai Eterno, amém? O qual tem o nome de? Onde que ele habita? Num alto e santo? Ele está no trono, num alto e santo lugar. Essa é a parte A, mas tem a parte B. O Spurgeon falava, né, que Deus tinha... baseado nesse versículo, tinha dois endereços. Vamos ver o segundo endereço? O primeiro endereço qual que é? Alto e... Ô, gente, vocês não tomaram café da manhã, estão jejuando, né? O primeiro endereço de Deus é o alto e sublime trono, né? Qual que é o segundo endereço? Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos... contritos. Qual que é o segundo endereço de Deus? É o coração dos humildes, daqueles que se quebrantam na sua presença. Amém? A partir do instante que você aceita Jesus, você passa a ser templo do Espírito Santo. Qual que é o segredo para você ter mais de Deus? Quanto mais eu me humilho, mais ele é exaltado. Menos de mim, mais de Deus. Tudo bem até aqui? Podemos encerrar o culto? Se você pegar isso aqui, amém, Helenita já gritou, tá, amém. Se você pegar somente essa lição, já podemos ir para casa tranquilo. O Espírito Santo vai ficar contente com você, porque ele quer encher mais e mais a sua vida dele. Só que para caber ele, você tem que se esvaziar de si mesmo, do meu ego, do meu eu, do meu achismo, Amados, a Bíblia fala em Tiago que Deus resiste aos soberbos. Resiste, o soberbo Deus resiste. Não, é como se tivesse, o ímã tem duas fases, dois lados, né? Um repele e o outro atrai. Então, o ímã de Deus repele o soberbo, porém, o ímã de Deus atrai o humilde, né? A Bíblia diz, mas Deus resiste o soberbo, mas dá graça, engraxa o trilho da sua aproximação, né? Mas dá graça aos... Vocês não conhecem a Bíblia, não? Vamos lá, gente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Mas dá graça aos... Fala, Espírito Santo, me ajude a ter um coração humilde e quebrantado. Eu quero mais de ti. Quem quer mais de Deus aqui? Amém. Glória a Deus, né? Quanto mais Deus tem de você, mais você tem dele. Quanto mais de Deus, mais recompensa eu tenho. Uma vida segura, uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de esperança. Eu sei que essa vida é terrena, é passageira, é peregrina. Eu sei que o que me espera são ruas de ouro, que eu vou andar lá na Nova Jerusalém. Gente, é algo tremendo. Como ter mais de Deus? Em primeiro lugar, ter disciplina espiritual. Ter uma vida de oração todos os dias. Perguntá-lo para Billy Graham. Billy Graham, quantas vezes você ora por dia? Ele respondeu, oro uma vez. Mas que absurdo, um homem como o senhor, tanta unção, ganhou mais de 500, mais de meio milhão de almas, um evangelista do século. Qual que é o segredo? Ele falou, a minha oração é uma só, mas ela começa quando eu acordo e ela termina quando eu pego no sono. E se brincar, ele sonha ainda que está orando, né? Sonhava, né? Está com Jesus, morreu com quase 100 anos, ou 100 anos, né? Homem, o pastor Nelson conheceu ele, então, eu acho que ele era maior que o pastor Nelson. Conheceu ele pessoalmente, um homem de Deus, um homem cheio da unção, mas ele orava, vivia uma vida de oração. Mas nós temos que ter os nossos momentos de oração também, momento de oração em família, momento de oração pessoal, a exemplo de Jesus. Jesus vivia em oração, mas Jesus se retirava para ter um momento a sós com o Pai, tinha momento de oração com os discípulos. Nós devemos ter momento de oração. Oração é uma das maneiras mais diretas de nós nos aproximarmos, nos relacionarmos com Deus. A oração e reflexão diária exige humildade. Você não vai fazer oração para mandar em Deus, determinar o que Deus tem que fazer ou não. Ele é Deus e continua sendo Deus. Estudar a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra revela a Deus. Quanto mais você tem revelação de Deus, mais você vai ter fé nele. Você vai acreditar nele, você vai confiar nele. Mais vida de vitória você tem. A palavra de Deus, ela nos fortifica, ela é um tônico para a alma. Quanto mais eu estudo a palavra, mais cheio de Deus eu fico. Fé o que que é? É estar cheio de Deus. Romanos 4,17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir dá? Estão melhorando. Ouvir dá? Amém. Olha, se vocês continuarem assim, eu vou convocar vocês para ficar para o segundo culto. Né? Deus chama Arnoldo para pregar aqui. Brincadeira. Glória a Jesus. Arnoldão, amado. Né? Outra disciplina que eu preciso ter. Então, primeiro eu tenho que ter uma vida de... Gente, por favor, vida de... Segunda, estudar a... E terceiro, praticar o... O jejum não muda Deus. Porque Deus continua o mesmo antes, durante e depois do jejum. O jejum muda a gente mesmo. É uma forma de eu quebrantar a carne. Mostrar para a carne que eu domino ela. Amém? Sacrifício Jesus já fez. Você não é salvo por causa do jejum. O jejum você se aproxima de Deus, porque você está mortificando o desejo da carne, mostrando quem manda aqui é o Espírito Santo. Amém? Então, disciplina espiritual, para se aproximar mais de Deus, é preciso ter essa disciplina. Eu preciso ter essa disciplina, criar o hábito, diariamente, de orar, estudar a Bíblia. E o jejum não precisa ser diariamente, né? O jejum, a Bíblia não ordena, mas a Bíblia revela que Deus espera o jejum. O jejum, pelo menos uma vez por semana, ou cada 15 dias, um jejum faz bem, até para o corpo físico. Amém? O jejum faz bem. O jejum é ótimo para a vida espiritual. E e ter também consciência espiritual, para se encher de Deus, ter consciência espiritual, praticar a generosidade, envolver-se nas coisas de Deus, né? Procurar ter interesse, eu quero me envolver no ministério da igreja, no louvor, né? Na intercessão, no apoio, no Ruperetas lá, né? Eu quero fazer um lar de paz, eu quero fazer um encontro com Deus, eu quero fazer o discipulado, eu quero estar numa célula, ter sede de Deus. Quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, mais Deus vai encher você, porque para ser você precisa ter. Para fazer você precisa ser, para ser você precisa ter a presença do Espírito Santo. Né? Amados, um dos segredos para você ter a presença do Espírito Santo é fazer discípulo. Aqui Jesus fala para os discípulos, e aproximando-se falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ponta Grossa está incluído? Sim ou não? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete estar presente com aquele que faz discípulos. Agora, para fazer discípulo, é preciso ser discípulo. Você não consegue reproduzir aquilo que você não é. Tudo depende da natureza. E tem um detalhe. Os nossos frutos vão evidenciar a nossa natureza. O discípulo, ele vai evidenciar através dos seus valores. Eu não posso andar com o pé em duas canoas, ser discípulo de Cristo e discípulo do mundo. Ou eu sou discípulo de Jesus, ou sou discípulo do mundo. Ou eu pratico uma vida de santidade, exemplo, testemunho, ou eu vivo uma vida no lamaçal do pecado. Tem gente que é muito crente dentro da igreja, ou na presença de um grupo de cristão. Mas ele é camaleão, depende de onde ele está, é o jeito que ele vai ser. Houve conversão? Houve natureza? Nós não fomos chamados para ter natureza de camaleão. Nós fomos chamados para ter natureza de ovelha. Ovelha, se for num lamaçal. Eu lembro que eu vi uma vez uma ovelha, eu estava junto com um agrônomo, e estavam cuidando da ovelha junto com um gramado, mas tinha uma lama que passava para chegar lá, um carreiro de terra. Ele falou para mim, essas ovelhas vão ficar doentes, podem até morrer por causa desse pedaço de lama aqui. Por quê? Porque ela não foi feita para viver em lugar sujo. Porque o barro pesa a lã e ela enfebre e pode até morrer. Significa o quê? Que eu estou sujeito a pecar, mas não devo viver uma vida de pecado. Aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Mas a minha natureza repugna o pecado. Amém? Eu não devo amar o pecado. E eu devo fazer discípulo. Para fazer discípulo, eu tenho que dar testemunho. As pessoas vão querer ser igual eu. Eu quero ser igual a você. Eu quero ser campeão de venda de consórcio. Amém? E o que você tem de diferente que a turma quer só comprar de você? Eu tenho o Espírito Santo. Amém? Foi dado testemunho do Tico e da Michele. Precioso. Eu fiz o casamento deles. A gente tem uma história longa junto. Pensa, os dois eram magrinho, pequenininho, assim, né? Mas servo, humilde. Hoje ele é um empresário bem sucedido, né? Tem uma casona grande, tem carros bons e tem uma clientela abençoada. Por quê? Porque ele tem a presença e a bênção do Espírito Santo. Mas, sobretudo, eu admiro ele porque ele tem o temor a Deus. Amém? Então, fazer discípulo. Inclusive, acho que esse ano eles vão abrir cela em nome de Jesus. Se Deus é amor, quanto mais cheio de Deus, mais cheios de amor, né? Ontem a gente estava fazendo um casamento, de repente a mãe da noiva para tudo e começa a falar de Jesus para o povo. E fez uma pregação, só faltou fazer apelo, daí eu ia retirar a oferta, brincadeira, né? Mas porque, daí a pastora Sheila falou, olha que lindo que ela está fazendo. Eu falei, a boca fala que o coração está cheio. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio de amor. Mas você vai amar as almas que estão indo para o inferno e vai falar do amor de Jesus para elas. Amém? Vai fazer obras de Deus, vai fazer coisas boas. E eu quero passar rapidinho aqui algumas recompensas que nós temos quando estamos cheios de Deus. A Bíblia promete recompensas. Jesus revela em Mateus 6, pelo menos 3 recompensas. Tem mais. Mas querem saber? Podemos parar aqui? Bem, quem me dá mais 5 minutos aqui? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 20. Ah, beleza, vamos lá. Três coisas que Jesus promete recompensa. Mateus 6. Querem saber? Sim? Praticar a caridade. Quem ama, pratica o amor, pratica a caridade. Quando, pois, inclusive, um fala sobre justiça. Tem uns caras que ali, daquela época, não é mais assim, né? Mas naquela época tinha uns camaradas de igreja que queria mostrar para todo mundo que era o santarrão, né? Só que lá em casa, coitado da família. Coitado quem estava convivendo com ele, fora da porta da igreja. Então, Mateus 6.1 vai trabalhar sobre isso. Daí, no Mateus 6.2, Jesus vai falar, quando, pois, der esmola, não toque trombeta diante de ti. Eu participei de uma entidade, uma sociedade, a nível mundial, não é maçonaria, embora fui convidado, mas não entrei, não dei resposta até hoje, né? Mas, na verdade, era um lindo projeto, só que gastava R$1.000 de caridade e gastava R$2.000 para divulgar a caridade, né? É lindo, o argumento deles era que para divulgar para quê? Para poder arrecadar dinheiro, que deu o povo, era prestar conta para a comunidade. Mas eu fiquei em dificuldade com isso na época, né? Por quê? Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ainda sobre caridade, ao dares a esmola, ao dar uma oferta, inclusive a Bíblia tem um provérbio que diz assim, quem dá aos pobres ao Senhor, empresta. Quem conhece esse provérbio? Quem dá aos pobres ao Senhor, empresta. Sabia que está na Bíblia? E ainda tem uma vírgula e complementa assim, quem dá aos pobres ao Senhor empresta, e o Senhor lhe recompensará, tá? Está em provérbios. Então, está cheio de recompensa para caridade na Bíblia, né? Mas aqui, ó, então, ao dares esmola, tu, porém, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em... Então não precisa de holofote humano, né? E o teu pai, o pai com P maiúsculo, que é o pai eterno, altíssimo, que está no trono e está dentro de você, que vê em secreto, te recompensará. Eu pergunto, se Deus promete recompensar, ele vai recompensar, sim ou não? Ele é fiel, sempre. Né? Vamos lá, outra prática, a prática da... Vamos lá, rapaz. Não sei se é o dedo ou o controle. Né? Tu, porém, quando orares, significa que o Senhor espera que a gente tenha um momento de oração. Né? Entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, a esmola, a caridade tem recompensa, a oração também tem recompensa, e tem uma outra recompensa, que é o jejum. Quando jejuares, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, mostrando, ah, coitadinho de mim, estou jejuando. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, porque querem holofote humano, querem mostrar para os outros, querem elogio humano, né? Coitadinho de mim, estou jejuando, né? Porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, dá um sorriso, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Então o jejum também traz recompensa. Então, oração, caridade e jejum, a Bíblia promete recompensar. E é uma forma de você expressar o amor de Deus e encher-se de Deus. Para dar, você precisa ter. Até pouco tempo atrás, o ano passado, atrasado, eu cheguei na minha cela e perguntei para os discípulos, quantos aqui estão orando para Deus usar alguém para te abençoar? Né? Vou fazer essa pergunta aqui. Quantos aqui estão orando para Deus usar alguém para te abençoar? Levanta a mão. Ah, vocês estão bem informados, né? Eu falei para eles, par de orar, né? Par de orar. Mas por quê, pastor? Porque a partir de agora você vai orar, Senhor, usa minha vida para abençoar alguém. Porque para dar tem que ter. Se você quer ser um canal de bênção, primeiro Deus tem que dar prosperidade para você. Eu preciso ter dinheiro sobrando para poder compartilhar. Agora, se você só recebe, vem a mim, não dá, a torneira pode fechar, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês, bem rapidinho também, a recompensa. A fórmula da Bíblia para combater a ansiedade. Eu não sei se foi aqui que eu preguei, eu tenho pregado em outra cidade, em outro lugar. Eu não lembro. Se foi aqui, três coisas pelo menos, né? primeiro lugar, quem não sabe, não estava presente, vai ficar sabendo essas fórmulas bíblicas da ansiedade. Segundo, se já sabe, vai lembrar. Terceiro, se está careca, que nem eu de saber, né? Se está careca, é uma forma de Deus trabalhar na sua paciência também comigo, né? Amém? Quem quer saber a fórmula da ansiedade bíblica? Quem já sabe? Opa, então está zerado, vamos lá. É, ore pela minha memória também, né? Vamos lá, bem rapidinho, que o tempo está indo. Não andeis ansiosos, Paulo fala, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. É fácil andar ansioso? Sim ou não? É. E para não andar ansioso é fácil? Não. Qual que é a fórmula? Em tudo, porém, tudo significa tudo. Financeiro, família, saúde, tudo, né? Porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas pela súplica com, fala, oração, súplica, com ações de graça. Três coisas aprendemos aí. A oração, na original, a raiz vem da adoração, é uma oração de adoração. Então, adoração, depois vem a súplica, que é a lista do pedido, depois do final, ações de graça. Você sabe a diferença? Pode ver que começa com, antes da a lista, você vai fazer um sanduíche da lista. Você vai fazer um sanduíche. Tem uns que fazem um sanduíche que, né, eu gosto de comer um sanduíche que vai mais hambúrguer do que pão. Então tem gente que tem uma lista grande, não faz mal. Mas você tem que reforçar também o conteúdo para segurar, reforçar o sanduíche para segurar o conteúdo, né? Então aqui, ó, a adoração, começa com adoração e termina com louvor. Qual que é a diferença com adoração e louvor? Ações de graça é uma atitude de louvor. A diferença de adoração e louvor é muito simples. Eu posso dar um voto de louvor aqui pela pastora Sheila, né? Porque ela é bonita, porque ela prega bem, dirigiu o culto abençoado, é ungida, é uma baita líder. Mas eu posso adorá-la? Sim ou não? Eu posso dar um voto de louvor ao pastor Nelson, pastor Rodrigo, mas não posso adorá-lo. Por quê? Eu louvo pelos seus feitos, adoro pelo que ele é. E a Bíblia fala, somente o teu Deus adorarás. Então nós vamos adorar a Deus pelo que ele é. Eu recomendo você pegar um caderninho, uma folha de caderno, ou pegar o bloco de notas do celular e fazer uma lista numerada de todas as características imutáveis de Deus, que só Deus tem, para você iniciar a sua oração, te fazer o pedido adorando ele. Então, quando você for, não chega pedindo. Antes de pedir, faz assim, mais ou menos assim. Cita para mim o que Deus é, somente Deus é. Vai lá. Deus é santo. Deus é único. Deus é fiel. Deus é eterno, né? Deus é criador. Tem os três atributos que só Deus tem. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, vamos. A lista já está boa. Mas depois você faz em casa. Dá para fazer uma lista grande, né? Então, você vai começar a sua oração assim. Às vezes está até café meio baqueandinho. Você vai falar, Senhor, eu te adoro, porque o Senhor me amou sobre todas as coisas, entregando sua vida por mim. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor me comprou. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor tem uma eternidade para mim. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Criador de tudo. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor está no controle da minha vida. Nem um fio de cabelo cai se não for permissão tua. Eu te adoro, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onipotente. Eu te adoro, porque o Senhor é onisciente. O Senhor sabe o que está pensando no meu coração, na minha mente. Eu te adoro, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está comigo em todos os momentos. Eu te adoro por isso, porque o Senhor é soberano. Eu te adoro porque o Senhor é eterno. Eu te adoro porque o Senhor é fiel. Eu te adoro por isso, por isso, por isso. Depois da lista de adoração, daí o que você vai fazer? A sua petição. Não fica uma manteiga? Se ele é tudo isso que eu falei, o que é para ele resolver esse probleminha para mim? É ou não é? Não fica fácil? Então, aqui essa dica. Começa adorando, mas procure fazer uma lista grande. Você vai colocar seu problema ali, você vai falar, puxa, mas se ele é tudo isso que eu falei, se eu falei porque ele é, o que é para ele atender a minha oração? O que é para ele controlar a minha situação? e depois você passa a adorar, passa a agradecer louvando Ele. Eu te louvo porque o Senhor está no controle, eu te louvo porque o Senhor já operou, eu te louvo porque o Senhor já abriu a porta, eu te louvo porque o Senhor já deu a cura, isso, eu te louvo porque o Senhor está no controle, se, ainda que o Senhor me mate, mesmo assim eu te louvarei, amém? Glória a Deus. Aprendemos? Vamos ficar em pé. E a recompensa? Está aqui uma recompensa. Filipenses 4:6, 4:7 fala o seguinte, o versículo seguinte diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará... Pô, deixa para mim ainda, fazendo um favor, o slide. Eu preciso continuar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer mais de Deus? Mais de Deus, menos de ansiedade. A primeira recompensa que você vai ter, você vai viver uma vida menos ansiosa. Ansiedade é o mal do século, querido. É o gatilho de depressão, é o gatilho de tantos males. Mas quando você tem cheio de Deus, a ansiedade vai, você vai dominar ela, né? Acho que travou meu slide aqui, né? Como ter mais de Deus? Recompensa, Filipenses 4:8, outro versículo seguinte diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, obrigado, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quanto mais de Deus, mais você vai ter a mente de Cristo. Mente de vitória, mente de fé, mente segura, mente alegre, mente feliz, coração feliz. Quanto mais você tem de Deus, mais Deus tem de você. Eu quero nessa hora já partir para o encerramento. Vamos ter um momento de adoração. E após a adoração, vou fazer uma oração já encerrando o culto que abençoa na sua vida. Adore Ele, adore Ele. E daí depois você fala: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode prosperar, o Senhor pode abrir essa porta, mas sobretudo o Senhor pode tirar a ansiedade do meu coração e dar uma vida de paz.